Linha Direta.
Adriana Brandão.
A Igreja Católica está preocupada com a preservação do planeta e organiza, a partir desta quinta-feira, duas reuniões para discutir o desenvolvimento sustentável. A primeira tem início esta manhã no Vaticano e vai durar até 9 de março, reunindo representantes de todas as religiões. A segunda acontece em Manaus e dura até amanhã. É o seminário da preparação para o Sínodo da Amazônia, previsto para outubro. No Linha Direta desta quinta-feira, vamos conversar com nossa correspondente Gina Marques, na Itália. Gina, as duas reuniões vão tratar do mesmo tema?
Olha, o tema em comum é o desenvolvimento sustentável. A reunião do Vaticano propõe um diálogo interreligioso para estabelecer objetivos de como ajudar a salvar o planeta. Esta conferência internacional aqui em Roma, chamada As Religiões e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Ouvir o Grito da Terra e dos Pobres, conta com a participação de representantes da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, além de religiosos da Comissão de Justiça, Paz e Integridade da Criação, entre outros. A finalidade é reforçar o empenho das religiões e o envolvimento da sociedade civil na preservação do meio ambiente. Já em Manaus, o Seminário de Preparação para o Sínodo da Amazônia se foca na região amazônica e não se limita ao encontro religioso, pois é aberto ao público e conta com a presença de diversos representantes da sociedade civil. Ambas as reuniões recordam a encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, na qual ele critica o consumismo e o desenvolvimento irresponsável e faz um apelo à mudança e à unificação global das ações para combater a degradação ambiental e as alterações climáticas.
Gina, recentemente o governo brasileiro criou polêmica com a realização do Sínodo da Amazônia. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, disse em fevereiro que ONGs estrangeiras e chefes de Estado de outros países não devem dar palpite na Amazônia brasileira. Como o Vaticano reagiu a essa declaração, Gina?
Olha, não houve um comunicado oficial do Vaticano respondendo ao governo do Brasil. A Santa Fé não entra neste tipo de polêmica. Mas já o bispo de Marajó, no estado do Pará, Dom Evaristo Spengler, afirmou que não cabe ao governo brasileiro monitorar os debates da igreja. Segundo ele, a igreja não é neutra, o que não significa que tenha partido. Dom Evaristo declarou que a igreja está ao lado dos mais fracos, dos mais pobres, dos ribeirinhos e dos indígenas. O bispo criticou também os interesses econômicos do governo brasileiro. De acordo com ele, existem dois modelos de desenvolvimento, o sustentável e o predatório. E sobre o Brasil, ele falou que estão incentivando um modelo predatório que extrai as riquezas da floresta e deixa a população na pobreza. Além disso, o governo brasileiro quer construir hidrelétricas, abrir rodovias e permitir o avanço do agronegócio e das mineradoras. Lembramos que o Papa Francisco anunciou o seminário em 2017, muito antes da eleição de Jair Bolsonaro. O Sínodo da Amazônia vai ocorrer de 6 a 27 de outubro deste ano.
E como estão os preparativos para esse Sínodo da Amazônia, Gina?
Olha, os preparativos estão a todo vapor. Na semana passada, o Vaticano organizou um seminário em vista do Sínodo de outubro. Foram 3 dias de debate sobre a Amazônia, que contaram com a participação do cardeal Cláudio Hummes, que é o presidente da rede eclesial pan-amazônica, e também do bispo de Marajó, Dom Evaristo Spengler. O sínodo é para a Amazônia, mas com um reflexo mundial no clima do planeta. 9 países compartilham a pan-amazônica. Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. E nessa região, importante fonte de oxigênio para toda a Terra, concentra-se mais de 1/3 das florestas primárias do mundo. É uma das maiores reservas de biodiversidade do planeta, abrigando 20% da água doce não congelada. E neste imenso território, vivem cerca de 34 milhões de pessoas, das quais mais de 3 milhões são indígenas, pertencentes a mais de 390 grupos étnicos, além disso, povos e culturas diferentes, como afrodescendentes, camponeses, colonos, vivem uma relação vital com a vegetação e as águas dos rios.
E, Gina, e nesse momento de debate sobre meio ambiente e alimentação, o Papa Francisco recebeu um pedido de uma menina americana de 12 anos para ser vegano na quaresma em troca de $1 milhão. O Papa Francisco aceitou esse convite, Gina?
O Papa Francisco respondeu ontem agradecendo o interesse da menina pelo meio ambiente, mas não aceitou o pedido para ser vegano e não consumir produtos de origem animal no período da quaresma, que começou no dia 6 de março e vai terminar em 18 de abril. Bom, vamos entender melhor essa história. No começo de fevereiro, a americana Janice Dutter, de 12 anos, escreveu uma carta ao Papa Francisco pedindo que ele siga uma dieta vegana para alertar o mundo sobre os problemas ambientais causados pela pecuária, além do sofrimento dos animais de criação. Gênesis não come carne desde os 4 anos de idade e participa da campanha Million Dollar Vegan, da Blue Origin International Foundation. Agora, se o Papa se abstivesse de todos os produtos de origem animal no período de preparação para a Páscoa, a fundação estaria disposta a doar $1 milhão, isso é, cerca de R$ 3.840.000. Se o Papa se abstivesse de todos os produtos de origem animal no período de preparação para a Páscoa, a fundação estaria disposta a doar $1 milhão, isto é, cerca de R$ 3.840.000, a uma das instituições de solidariedade social que o pontífice escolhesse. Bom, apoiam esta campanha celebridades como o ex-Beatle Paul McCartney, Bob, Joaquim Fênix, entre outras. Pontes do Vaticano descartam categoricamente que o Papa argentino possa deixar de comer carne. Mas a menina Gênesis acredita que sim, pelo menos em uma refeição. Assim, ela fez um novo pedido. Durante a quaresma, poder sentar ao lado do Papa para compartilhar uma refeição vegana. Os defensores dos direitos dos animais esperam que sim. Afinal, o nome do Papa é Francisco.
Muito obrigada, Gina Marques, correspondente da RFI em Roma, que participou do Linha Direta desta quinta-feira.